todos. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença. Como sabem, hoje temos a audição do Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Primeiro-Ministro dos Assuntos Locais, não é?
Administração local.
Portanto, hoje temos esta audição nos termos do 104 do nosso regimento. Todos estamos conscientes dos termos que estão estabelecidos. 10 minutos para o Sr. Secretário de Estado, depois perguntas de 5 ou intervenções de 5. Não tem de ser necessariamente perguntas, podem ser considerações. O Sr. Secretário de Estado, 20 para responder e depois uma segunda volta, se necessário, também de 3 e 18 minutos. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez muito obrigado pela sua comparência. Dava-lhe de imediato a palavra para as considerações que entenda por convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava as senhoras e os senhores deputados com o gosto em nos reencontrarmos aqui nesta Casa da Vontade Popular e passando àquilo que são temas na área em que tenho responsabilidades, julgo que fundamentalmente gostaria aqui de lhes referir sinteticamente três matérias. Aquilo que tem a ver com a concretização de uma efetiva estratégia descentralizadora, o que tem a ver com a consolidação de um processo de dignificação, credibilização da gestão local em torno da plena afirmação daquilo que é a execução da Lei de Finanças Locais, recentemente reafirmada, aliás, por entidades independentes e reconhecida pela Associação Nacional de Municípios, e, em terceiro lugar, falar daquilo que são os desafios e o papel em articulação estreita com o Governo que as autarquias locais têm vindo a desempenhar naquilo que é a execução de uma estratégia anticíclica no contexto financeiro e económico internacional, com os reflexos no nosso país, também a nível local, que todos conhecemos. Primeira nota, sinteticamente, diria que se há uma marca deste mandato autárquico e deste mandato governativo no que a administração local tem diz respeito, é que se passou de uma retórica da descentralização para uma efetiva concretização de uma estratégia sustentada de execução de políticas de proximidade, cabendo ao Governo a definição de um quadro geral de responsabilidade pela qualidade das políticas públicas, compreendendo que é a nível local que essas políticas podem ser desenvolvidas naquilo que são desafios de uma segunda geração de políticas locais, quando os municípios, as freguesias, tanto contribuíram em 30 anos para aquilo que foi a resposta a desafios de primeira geração. Sinteticamente, alguns exemplos do que é que está em causa. Amanhã será celebrado, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, um acordo com base no qual se constitui um observatório das políticas locais de educação, que consubstancia aquilo que é um processo particularmente marcante de alargamento da intervenção municipal na área da educação. Se há domínio em que a afirmação da igualdade de oportunidades, a afirmação da aposta na qualificação marcou a ação do Governo, foi o domínio da educação. É também este, naturalmente, um domínio prioritário de uma estratégia de descentralização. Neste momento, 103 municípios exercem já competências até ao 9º ano de escolaridade relativamente aos equipamentos instituídos em funcionamento na área da autarquia. Isso corresponde, para já, à transferência para os municípios de cerca de 12 mil funcionários não docentes afetos aos estabelecimentos de ensino dos 3 ciclos do ensino básico, corresponde a uma transferência adicional de recursos correspondente ao exercício dessas funções de mais de 150 milhões de euros. A consolidação desta estratégia de descentralização levou-nos a, querendo acompanhá-la em proximidade, a que, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, com a participação de um conjunto de instituições universitárias que têm especiais responsabilidades nesta área, se constitua um observatório de políticas locais na área da educação, neste sistema de parceria que será amanhã iniciado. Segundo domínio, na área da saúde. Concluiu-se o processo, em diálogo com os municípios, de organização da rede de agrupamentos de centros de saúde. O que é que distingue os agrupamentos de centros de saúde é que não só a sua mancha territorial foi estatuída em diálogo, em trabalho próximo com as autarquias, mas os municípios das áreas envolvidas terão um representante entre os três que constituem a estrutura executiva de um agrupamento de centros de saúde. Em cada agrupamento há um responsável pela gestão, há um diretor clínico, naturalmente um médico, e há um representante do município ou do conjunto de municípios envolvidos nesse agrupamento. Segunda área em que estamos a falar não de valores simbólicos, mas de uma efetiva transformação no papel dos municípios, neste caso na área da saúde. Terceiro domínio, no domínio da ação social. Está neste momento em avaliação pela Associação Nacional de Municípios, um projeto de diploma que cria a figura da Carta Social Municipal com uma função semelhante àquela que todos conhecem na Carta Educativa. Isto é, responsabilidade dos municípios, diria que da creche à estrutura de apoio aos idosos, responsabilidade dos municípios, com base numa parceria com a Administração Central, na definição de quais as respostas necessárias num horizonte previsível de 10 anos e parceria com responsabilidade do Governo com os municípios após a elaboração e aprovação de cada Carta Social Municipal na execução dessa Carta. Estamos novamente a falar de algo que só é comparável àquilo que já foi feito na área da educação e que passa e que só é possível porque, entretanto, se desenvolveu uma estratégia assente nas redes sociais, quer a nível de município, quer a nível de freguesia. Outros domínios poderiam ser acrescentados. A atribuição aos municípios da gestão de zonas ribeirinhas, não afetas à exploração portuária ou a intervenção municipal na área da gestão de espaço, gestão florestal, com base também em diploma recentemente aprovado aqui na Assembleia da República. Segunda questão que brevemente gostaria de referir tem a ver com a confirmação daquilo que sempre afirmamos, que a reforma das finanças locais marcou esta legislatura, é um fator de credibilização da gestão local. A semana passada, reconhecida pela Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, pela Universidade do Minho e pela própria Associação Nacional de Municípios, na análise daquilo que foi o primeiro ano de plena vigência da Lei de Finanças Locais, com a apresentação independente daquilo que foi a análise da situação financeira dos municípios em 2007. Uma evolução claramente positiva, que permite aqui distinguir aquilo que é o contributo dos municípios para a consolidação das contas públicas. Em 2005, Portugal teve um déficit do setor público administrativo de 6,1%. Seria bem pior se a situação desastrosa deixada pelo governo anterior não tivesse sido pontualmente infletida. Mas foi de 6,1%. Foi de 6,1%. Os municípios contribuíram com 0,5% para esse resultado. Ora bem, Portugal teve em 2007 e 2008 os melhores resultados de execução orçamental em 30 anos de democracia. Os municípios estiveram do lado certo desse bom resultado ao ter um contributo inferior a 0,1% para um déficit que, como sabemos, foi dois anos seguidos de 2,6%. A avaliação do papel das empresas municipais e a sua reavaliação, que está a ser feita pela Generalidade dos Municípios, a existência de um regime geral de taxas das autarquias locais, são aqui um fator decisivo. Terceiro ponto que queria brevemente referir, e voltarei a isso nas intervenções subsequentes, é o papel dos municípios no combate à situação de crise económica e financeira. Esta é uma prioridade do Governo, é uma prioridade que desenvolvemos em parceria estreita com os municípios. Dou breves exemplos do que está em causa. O Governo criou uma linha destinada ao pagamento de dívidas a fornecedores por parte dos municípios com uma dimensão extremamente significativa, 1.250 milhões de euros. Quando estive aqui no dia 10 de fevereiro, só tinha ainda, e dei-lhes nota disso, as candidaturas. Entretanto, foram decididas, foi decidido conceder apoio a 69 municípios num montante global de 420 milhões de euros. 420 milhões de euros que não só injetam esses recursos na economia, mas permitem regularizar a situação de endividamento a fornecedores desses municípios. O Governo decidiu, entretanto, prolongar até 30 de junho a apresentação de novas candidaturas a esse programa, de modo que possa ser utilizado os 810 milhões de euros ainda disponíveis. O CREN está, neste momento, com uma participação local em claro desenvolvimento. Eu dava-lhes, porque tenho pouco tempo já, dava-lhes apenas aqui dois sinais do que aconteceu, entretanto. Foram aprovados 440 centros educativos a construir pelos municípios, os quais estão, neste momento, na sua esmagadora maioria, diria que cerca de 3/4 desses centros educativos estão já, neste momento, adjudicados ou em construção pelos municípios, correspondente a um montante global de mais de 500 milhões de euros de investimento público, que contribui para a qualidade da educação, mas tem aqui também um fator de combate à crise significativo. Segunda prioridade, requalificação urbana. A regeneração urbana permitiu já, desde fevereiro até hoje, fossem aprovados um conjunto de programas correspondente a um montante global de 250 milhões de euros de FEDER a executar fundamentalmente pelos municípios. Não quero que me acusem de falta de respeito pelo tempo aqui exigido, tenho todo o gosto em responder às questões que certamente colocarão e em desenvolver estes temas com o detalhe que não foi possível agora. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por essa grande e enorme capacidade de síntese para, em 10 minutos, nos briefar, ao senhor cabo, sobre aquilo que tem sido, desde a sua última estada cá, algumas linhas de ação política do Governo, nomeadamente desta questão tão conjugada da Estratégia Nacional de Desenvolvimento com a implementação do CREN, que aqui nos referiu, e com a implementação da Lei das Finanças Locais. Dava agora a palavra aos nossos colegas, deputados, representantes dos grupos parlamentares. Por uma ordem que nós temos estabelecida, a palavra será dada em primeiro lugar ao representante do PSD. E eu, sem mais delongas, dava a palavra à senhora deputada Ofélia Moleiro, que tenho inscrita, para a sua intervenção. Senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados de Estado, os senhores deputados e deputadas, e fazer votos para que tenham tido todos uma boa Páscoa. Senhor Secretário de Estado, eu fico abaralhada porque não sei se estava a ouvir o Secretário de Estado das autarquias locais, que são 308, ou o Secretário de Estado de uma autarquia que não é local, mas central, que será o Governo. Porque eu não ouvi nada do que o Senhor Secretário de Estado disse coincide com aquilo que diariamente ouvimos nas nossas visitas aos municípios, quer nas nossas visitas de círculo, quer nas outras. Não há qualquer adesão entre a sua mensagem de programas e de protocolos e de observatórios e a mensagem dos presidentes de Câmara e dos vereadores. É um desfazamento total e, portanto, não parece que estamos a ouvir o Secretário de Estado das Autarquias Locais, porque se estivéssemos a ouvir o Secretário de Estado das Autarquias Locais, estávamos a ouvir medidas como resposta às questões colocadas pelas autarquias. E as questões colocadas pelas autarquias, que são muitas, e que diariamente se vêem e ouvem na comunicação social e nomeadamente na televisão, que se vê melhor, tem mais impacto, desde logo, em relação a um ponto que o Sr. Secretário de Estado hoje trouxe e que vem na sequência de uma questão que eu pus no dia 10 de fevereiro, que tinha a ver com a crise. A crise, na altura, já tinha um tempo, agora tem muito mais em números de consequência, em consequência numérica e em consequência social, e tem muito mais em tempo, porque passaram mais de 2 meses e isso corresponde a muito mais milhares de desempregados, casais inteiros, famílias inteiras, e muito mais de pobreza envergonhada e muito mais de tudo no que diz respeito à crise social. E desde 10 de fevereiro até hoje, na altura já lhe coloquei a questão em relação às câmaras municipais que estavam a implementar programas anticrise nos seus concelhos, tendo para isso abdicado, e isso já tinha sido anunciado em dezembro de 2008, tendo abdicado de receitas correspondentes a 500 milhões de euros para, digamos, fazer face aos seus programas anticrise. Mas já depois disso, foram inúmeras, pode-se dizer, praticamente todas as câmaras implantaram sistemas, quer para ajuda em transportes, quer para ajuda em medicamentos, em consultas médicas, enfim, num sem número de satisfação de necessidades básicas das suas populações. E o senhor secretário de Estado anda desfasado, porque vem depois dos problemas serem resolvidos pelos outros. Em 28 de julho, está bem, alargou as competências das autarquias para a educação. Agora vem-nos anunciar o observatório, que eu gostaria depois de saber exatamente em que consiste esse observatório. Mas, nessa altura, em fevereiro, ainda não tinha delineado uma estratégia que juntasse o governo às autarquias no combate à crise no terreno. E tanto assim é que, e portanto, não havia essa estratégia descentralizadora que hoje o senhor diz que é uma marca do seu governo. Essa estratégia descentralizadora não existia em relação àquilo que era mais premente na altura e que hoje ainda é mais premente, que é o combate à crise e que é a parte social. Vamos agora anunciar uma carta, não uma carta educativa, mas uma carta municipal social. Mas eu pergunto. Então, os municípios que estão a desenvolver todos aqueles pacotes, são 308 em princípio, porque é que não têm uma ação coordenada do governo? Já que essas medidas que o senhor primeiro-ministro vem aqui anunciar nos debates quinzenais, como se vê, são anúncios que ficam no plenário e nos títulos dos jornais e nas primeiras páginas. Como se vê quando saímos da Assembleia da República ou dos vossos gabinetes, isso vai para a rua, isso vai para o povo português, como se vê? E, portanto, o que eu pergunto é, a Associação Nacional de Municípios ainda há pouco tempo dizia, que lamentava, que o Governo não tenha envolvido as autarquias no combate à crise e nas soluções. E, com isso, tem perdido uma oportunidade de envolver 308 instituições que podiam ajudar com custos mais baratos. E, portanto, a minha primeira pergunta é porquê que o Governo, que está sempre a anunciar parcerias com as autarquias, tem rejeitado esta parceria no campo que hoje é mais premente e que é tão simplesmente como dar de comer às pessoas. É a base. E, portanto, a minha primeira pergunta é porque é que o Governo se dá ao luxo de desperdiçar estas sinergias das 308 autarquias no combate à crise. Quanto à lei das finanças locais, eu vou ficar-me já pela segunda pergunta e já não farei outras, farei mais tarde. O senhor Secretário de Estado disse que o Governo foi primeiro a cumprir a lei das finanças locais. Então, se foi, porque é que continua sem pagar os impostos que deve às autarquias locais? Ainda há pouco tempo, e às freguesias. E porquê que não paga o que deve às freguesias, nomeadamente em relação aos presidentes das juntas de freguesia? Portanto, olha, senhor Secretário de Estado, são tantas as questões envolvidas nestas duas questões que coloquei, que por aqui me fico, porque já esgotei os 5 minutos, tendo ainda muito mais questões para colocar. Mas é que, de facto, estar com o Secretário de Estado, que é de governo e não de coordenação das autarquias locais, tem este problema. É que temos milhões de perguntas para fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Passamos ao PS, ao Partido Socialista, e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não resisto de começar, de facto, quem está baralhado é o PSD, em relação a estas matérias, porque quando se fala de combate à crise, depois vem, em Lisboa, na Assembleia Municipal, rejeitar um empréstimo para pagamento, a funcionários. Vocês vão ter que ouvir isto, todos.
Estás a ver?
pelos vistos, quem ficou nervoso são os seus deputados.
Olá, Sr. Deputado. Hoje não... Olha, não estamos a ser gravados, Sr. Deputado.
Pelo menos há uma unanimidade do PSD que ficou muito nervoso quando se fala de Lisboa. E, portanto, há aqui uma contradição de discurso, Sr. Deputado Miguel Almeida. Eu sei que fica nervoso quando se fala de Lisboa. E, portanto, estas questões têm que ser postas na mesa, porque é preciso haver alguma coerência quando se fala de combate à crise. Parece-me relevante a intervenção que o Sr. Secretário de Estado aqui fez. Aliás, não deixa de ser curioso que se diga que o Governo está a articular políticas de combate à crise com os municípios, quando aqui o Sr. Secretário de Estado falou de algumas iniciativas que estão a ser articuladas com os municípios, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios, para o combate à crise. Mas o PSD, sobre isto, faz-se à boa rasa, considera que isto não é relevante, considera que não é relevante os 440 centros educativos que estão a avançar, com 500 milhões de euros de investimento, considera que também não é relevante a linha de pagamento para pagamento a fornecedores, aliás, como se vê, quando se fala de fornecedores, o PSD não quer saber deles, como se vê em Lisboa. Senhores deputados, isto é da vida. E também ficam muito incomodados, tal como ficaram em 2006, quando discutiu a lei das finanças locais, consideravam que era uma má lei para os municípios e que se veio a provar que, afinal, a lei que era tão péssima na opinião do PSD foi agora reconhecida por entidades independentes, que, afinal, os resultados até são positivos sobre esta matéria. Aliás, já na lei das finanças locais estava previsto aquilo que é a estratégia que o Governo tem desenvolvido de uma descentralização sustentada, que já estava previsto na própria lei das finanças locais, se os senhores deputados bem se lembram, as três áreas que têm, ao longo destes últimos anos, feito, da parte do Governo e da parte da Associação Nacional de Municípios, a descentralização de competências e de meios na área da educação, na área da ação social e na área da saúde. E, portanto, aquilo que era o enquadramento que a própria lei das finanças locais deu quando foi da discussão em 76 e depois quando entrou em vigor em 2007, está aqui, neste momento, a prova de que não era um mero conjunto de intenções que o Governo e o Partido Socialista tinham nesta matéria, mas de concretizar uma verdadeira política de descentralização nas autarquias locais. E, portanto, mais uma vez, o PSD se enganou nesta matéria, porque, em relação à lei das finanças locais, os resultados estão à vista. Gostaria também, já que falamos de crise, e há crise, e por isso é que é importante, parcerias entre o Governo e as autarquias, além das questões que aqui foram levantadas, sobre a linha para pagamento de fornecedores e os investimentos que estão a ser feitos através do CREN com as autarquias, tanto para os centros educativos como para a reabilitação urbana, de perguntar se se pode fazer um ponto de situação em relação àquilo que são as iniciativas de emprego, nomeadamente quando se fala de estágios e programas de estágios, qual é o ponto de situação que existe neste momento em relação a esta preocupação do Governo das autarquias em relação à questão do emprego. E era uma pergunta que eu deixava para o Sr. Secretário de Estado, parecia relevante ser aqui destacada. Também uma segunda questão que me parecia também pertinente aqui colocar ao Sr. Secretário de Estado é aquilo que se pode considerar o simplex local em relação às matérias que têm a ver com a desmaterialização dos processos a nível de autarquias, porque é também um contributo importante para maior eficácia e transparência das próprias autarquias, o permitir que haja condições e os instrumentos necessários para a desmaterialização dos processos, tornando mais transparente a atuação de todos os intervenientes nestes processos. Por último, também gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, em relação à adaptação do CIADAP para as autarquias locais, qual é o ponto de situação que existe em relação a esta matéria, que também é um instrumento em termos de organização dos próprios municípios, próprias autarquias, qual é o ponto de situação em relação a isto. Agora, há uma nota aqui que me parece importante destacar. Se quiserem, posso voltar a Lisboa. Se os senhores quiserem, estamos à vontade. Mas que me parece relevante e que foi destacado pelo Sr. Secretário de Estado na sua primeira intervenção, é que, independentemente das questões que, por vezes, poderão ter pontos de vista diferentes, tem havido um esforço, tanto do Governo como da Associação Nacional de Municípios, para encontrar as melhores soluções para os problemas que estão pela frente. Foi aqui referido, inclusive a criação do próprio Observatório para Políticas Locais de Educação, é um instrumento importante quando há bem pouco tempo se punha em causa a questão dos protocolos assinados com algumas autarquias e que agora a própria Associação Nacional de Municípios faz com o Governo uma parceria para a criação do Observatório de Políticas Locais de Educação. E que me parece extremamente significativo, que é uma área que tem sido uma aposta do Governo e das autarquias, que é a área da educação. Última questão também de destaque é a questão da elaboração da Carta Social Municipal, que me parece também um papel e aqui um instrumento decisivo para um desenvolvimento correto em termos daquilo que são os equipamentos e das políticas sociais para se construir neste momento e nesta primeira intervenção da Chama. Se quiser, na segunda intervenção, voltaremos a falar sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Quem é agora? Quem é agora? O José? Assim, bem, meus colegas, se me dessem licença, eu dava a palavra agora ao nosso caro colega José Soeiro, que eu penso que... Penso que todos ouviremos atentamente. E o José Soeiro, o Sr. Secretário de Estado, obviamente o Governo, nesta profunda colaboração com a oposição, concede imediatamente o microfone.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu ouvi estratégia descentralizadora, mas faltou qualquer coisa. É que aquilo que se tem descentralizado, de facto, são os problemas. E esta é a questão de fundo, porque... Nós somos pela descentralização, com recursos financeiros adequados ao seu exercício. O que nós temos tido, na verdade, aliás, basta ver as áreas que se falou aqui. Ensino, educação, falou-se de saúde, fala-se da ação social, que são áreas em que, na verdade, se formos a qualquer conselho, confrontamos facilmente com a desresponsabilização do Estado, a assunção... por vezes até pela chamada sociedade civil, muitas vezes não são mais de grupos de cidadãos que têm que se organizar em estruturas para assumir aquilo que deviam ser as funções do Estado, com apoios mínimos, e sem dar resposta, naturalmente, à imensidão de problemas que podemos encontrar em qualquer uma destas áreas. Em qualquer uma delas. Nós vamos às escolas que carecem de recursos humanos, porque enquanto estiveram na responsabilidade do Estado, o Estado não os colocou lá, e, portanto, para prestar, por exemplo, no pré-escolar, funções, têm extremas dificuldades. Porque basta pensar nisto. Nós temos agrupamentos escolares que distam 30, 40 quilómetros da sede de concelho. Os pais entram às 9 horas, têm que colocar as crianças às 8 horas na escola. E, naturalmente, só podem ir buscá-las depois de ter o serviço. Se fizermos a conta aos horários de trabalho que são colocados aos funcionários que estão nestas escolas, exigiam, efetivamente, ponderação. E são manifestamente insuficientes, inclusive os rácios que o Governo aponta. E basta ir a qualquer escola, perguntar àqueles que têm que gerir as escolas, para vermos que, na verdade, a bondade das propostas e aquilo que tu nos é dito, precisa, na verdade, de ser revisto rapidamente. Na saúde, os problemas que nós temos tido é a de cada vez maiores dificuldades no acesso a este direito. E, portanto, o Governo tem efetivamente criado uma situação em que têm sido os municípios que, ultrapassando aquilo que de facto são as suas competências, tem inclusive procurado minimizar as consequências da política de saúde deste Governo de respeito aos efeitos nos utentes. E, portanto, outra área sem problemas, em que de facto a bondade centralizadora do Governo está à vista. Se falarmos da ação social, então aí é melhor nem falar. Porque de acresces à terceira idade, o país está longe de estar coberto em termos de infraestruturas. E, portanto, estamos a ter aqui mais uma vez a passagem de mais um seríssimo problema, que nós vemos bem como é que o Governo responde. Nós vemos. Basta ir aos conselhos. Naturalmente, há senhores deputados que não aproveitam as segundas-feiras para fazer o trabalho de casa e depois vêm para aqui, falam pelo Governo e tal, tal. Mas a gente percebe. A gente percebe isso. Agora, quem vai ao terreno e contacta com as pessoas, facilmente se apercebe de que, na verdade, estas três áreas... 30 e tal anos depois do 25 de Abril, continua a ser um problema sério, social, a que o Governo não foi capaz de responder com a sua maioria absoluta. E, portanto, este é um problema que não é pequeno. Mas formos a outras áreas, nós constatamos o contrário. Não houve descentralização absolutamente nenhuma. O que houve foi um centralismo exacerbado, imposto, aliás, pela maioria parlamentar do Partido Socialista. Estou-me a lembrar da problemática das regiões de turismo, e que era bom um dia fazermos o balanço para vermos o que é que foi retirar ao poder local, de facto, um poder que era seu, e os resultados que temos tido com o centralismo exacerbado do governo, por exemplo, num setor económico importante, grande peso na economia nacional, e que, na verdade, não só não foi nada daquilo que se disse, como temos, pelo contrário, sérios problemas em alguns sítios. Se fôssemos hoje ver o que é que são as entidades regionais de turismo por esse país fora, o seu funcionamento, o que é que resultou desta reforma de fundo que foi tão badalada na área da economia, zero. Zero. Só problemas. Já lá, vamos, ainda dá para falar. Gabinetes técnicos florestais. Outro exemplo é que, na verdade, de uma forma perfeitamente inaceitável, se transferem competências para as autarquias que elas não irão cumprir. Não têm condições para isso. Não têm meios para isso. Já não falo do igualitarismo de comparar conselhos florestais com conselhos que não têm floresta. Mas são todos tratados por igual. É tudo igual. Tudo igual. E, portanto, aceitar isto é, de facto, aceitar uma forma de se usar errada e que terá consequências que depois discutiremos aqui no futuro. Nós iremos discuti-los no futuro. E, portanto, aquilo que podia ser feito, por exemplo, em áreas importantes em que as autarquias sempre foram essenciais na resolução de problemas, estou a pensar no abastecimento de água, estou a pensar no saneamento básico, estou a pensar nos resíduos, aí, curiosamente, o Governo tem tido uma política de retirar às autarquias e de centralizar para as águas de Portugal e não só. Portanto, os poderes que eram das autarquias, por que será? O mistério é este. E, portanto, não é fácil de ver onde é que está, então, a famosa descentralização. Já não falo naquilo que foi a bandeira do Governo, que disse que iria criar 5 protótipos de futuras regiões administrativas, descentralizando para ali competências e afins, etc. O que é que fizeram? Os CCDRs não são mais do que comandos do Governo Central, que procuram impor nas regiões a política do Poder Central. E como o meu tempo está esgotado, eu fico por aqui, se o Estado já certamente irá dar uma boa explicação para aquilo que aqui efetivamente se passa. Mas não quero deixar só 10 segundos para dizer que, na verdade, valeu a pena lutar embora, porque o Governo acabou por reconhecer a necessidade, na verdade, de levar mora para o Distrito de Évora e pôr São José no Distrito de Porto Alegre, como era devido fazer-se, e nunca devia ter sido feito aquilo que foi uma guerra partidária, pequenina, miudinha, em torno de uma questão que, na verdade, devia ter tido a atenção por parte do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Temos agora o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em nome do CDS-PP, para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado de Estado, eu, ao contrário do Sr. Presidente da Comissão, não me apetece saudar o poder de síntese do Sr. Secretário de Estado. Até porque, para saudar o poder de síntese do Sr. Secretário de Estado, não deveria ter gasto 10 minutos, deveria ter gasto 1 minuto. Porque desde 10 de Fevereiro, e estamos a falar de pouco mais de 2 meses, aquilo que o Sr. Secretário de Estado, no fundo, acabou por nos dizer durante estes 10 minutos é que nada se passou. Nada se passou, efetivamente. E não deixa de ser sintomático que o Sr. Secretário de Estado venha cá tão pouco tempo após ter vindo à Assembleia, conforme disse desde Fevereiro, e falar naqueles 3 pontos que falou, nomeadamente a estratégia anticíclica. Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado sabe, mas o Banco de Portugal veio dizer hoje que em 2009 vamos ter a maior recessão desde 1975. O nosso PIB vai-se reduzir em 3,5%, é a estimativa do Banco de Portugal. O que é um cenário mais negro que qualquer um de nós teria a pensar. E realmente, aquilo que eu percebo pela intervenção do Sr. Secretário de Estado é que não podemos contar com a sua Secretaria de Estado para qualquer estratégia anticíclica. Porque a intervenção revelou-se sem ideias, sem chama, sem garra, sem qualquer solução que envolva as autarquias naquilo que é a resolução desta crise que nos afeta a todos. E, aliás, aquilo que nós percebemos é que, naquilo que foram iniciativas que o Sr. Secretário de Estado levou a cabo, e que foram apresentadas como um grande motivo de orgulho pelo seu Secretário de Estado, por via de regra, procuro evitar voltar a falar nelas. Desde logo, a questão da Lei das Rendas é um autêntico fiasco. Das 400 mil rendas, estão atualizadas, segundo as últimas notícias, 1.720. E essa é uma matéria que afeta diretamente aquilo que é o centro histórico de todas as nossas cidades, porque em regra estamos a falar de prédios arrendados. Esses são os tais prédios que estão completamente degradados e que, inclusivamente, na Lei das Rendas, o seu Estado de Estado prevê a venda forçada ou a expropriação desses mesmos prédios. Ora, aquilo que nós vemos é que essa lei não funciona toda, por acaso já agora gostava de saber que casos em concreto é que nós temos de venda forçada já neste momento. Eu imagino que nenhum, porque senão teria sido notícia. E temos também, ainda agora, um outro Ministério, que é o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que vem agora arranjar uma outra solução legislativa, porque o seu Secretário de Estado falhou, que é uma nova lei sobre a reabilitação, em relação à reabilitação urbana, que vem mais uma vez prever a venda forçada, a expropriação, enfim, uma série de violências para aquilo que é um direito fundamental dos proprietários, que é o direito à propriedade. É um direito fundamental, o direito à propriedade. Agora, exatamente porque a lei do seu Secretário de Estado não ofereceu solução para este problema, vai ser que o seu Secretário de Estado vai-me falar a dizer que o mercado de arrendamento aumentou. Compreendemos que a crise que nós temos no imobiliário está a levar uma série de prédios novos a serem arrendados. Mas não é esse o problema. O problema é as rendas antigas que estão congeladas e que os prédios que estão abandonados, muitos deles da Administração Central. Portanto, eu gostava de saber que medidas é que há, nomeadamente para a Administração Central, direta ou indireta, fundamentalmente indireta, se quisermos, Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que é, aliás, dirigida por um socialista, que é a maior proprietária de Lisboa, que medidas é que há para reabilitar esses edifícios? Mas a solução que é apresentada pelo Partido Socialista é sempre atacar aquilo que é a propriedade privada. Por outro lado, o seu Secretário de Estado vem falar que estamos num momento de consolidação da Lei de Finanças Locais e elogiando essa grande medida. Oh, seu Secretário de Estado, não tem visto as notícias nos últimos tempos. Porque é o próprio ministro para quem, de quem o senhor Secretário de Estado era, enfim, com quem trabalhava, não é? Que vem dizer que é preciso rever esta lei. Porquê? Porque os municípios populosos são os mais prejudicados, porque a redução da taxa de IMI, que é uma iniciativa do governo para combater aquilo que é a crise, afeta os recursos dos municípios e não os recursos do governo. E, inclusivamente, pondo em causa a existência do tal limite de transferência para as autarquias de 5%. Você está de Estado. Então, isso não é notícia para si. Não tem nenhum comentário a fazer. Concorda com estas críticas? Não concorda? Vai haver revisão? Não vai haver revisão? E quando é que nós vamos ter, aqui na Assembleia, notícia de um compromisso do Sr. Secretário de Estado em relação a esta lei em concreto, que era o Fundo de Emergência Municipal? Esperámos 2 anos para que ele entrasse na Lei do Orçamento de Estado. Entrou em 2009, finalmente, depois de promessas após promessas incumpridas. E o Sr. Secretário de Estado tinha dito que depois viria à Assembleia falar sobre essa legislação e aquilo que iria ser essa iniciativa. Até agora zero. E na sua intervenção inicial, 10 minutos, nada nos disse também sobre esse assunto. Só para terminar, Sr. Secretário de Estado, descentralização é efetivamente descentralizar. E aquilo que o Sr. Secretário de Estado gosta de dar como exemplos de descentralização não são realmente senão retórica. Porque na realidade aquilo que são exemplos de desconcentração ou de delegação de competências nas autarquias, se quiser. É uma forma de subordinação das autarquias. Aliás, como nós já vimos, na forma como o Sr. Secretário de Estado encara um conjunto de questões, o Sr. Secretário de Estado é eminentemente um centralizador. Na lei do associativismo municipal, se formos a outros ministérios no setor das águas e dos resíduos, o mesmo acontece. Administrações de gestão hidrográfica que agora vêm cobrar as taxas dos municípios, são inúmeros os exemplos. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, continuamos em relação à descentralização a ter, se não, uma expressão retórica.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, cabe-lhe agora, sim, o uso da palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. e Srs. Deputados, pelas questões que me formularam e que permitem, de alguma forma, completar aspectos não tocados na intervenção inicial e desenvolver alguns outros. Primeiro, Sra. Deputada Ofélia Moleiro, eu julgo que, eventualmente, lhe faltará aqui uma relação direta com o mundo local, com o mundo autárquico, e por isso a sua intervenção é assente naquela experiência de quem não fez o trabalho de casa e tendo de colocar algumas simpáticas questões ao governo aqui presente, foi repescar umas notícias pontuais de jornal, tentando com base colocar aqui e estruturar aqui com base nessas notícias uma intervenção esforçada numa matéria que eu admito é difícil. Numa intervenção esforçada, que eu saúdo, mas que é certamente aqui difícil. Porque, obviamente, aquilo que o Governo faz nesta matéria é que pode vir aqui, em final de mandato, dizer que foi concebida uma estratégia, foi definido um quadro político de relacionamento com os municípios, sou, de facto, secretário de Estado adjunto e da administração local do Governo, numa relação de parceria, numa relação de diálogo, não, naturalmente, numa relação violadora daquilo que é a autonomia local, mas com um profundo respeito pelo papel significativo desenvolvido pelos municípios no quadro daquilo que é o exercício das suas competências e no reconhecimento daquilo que é o papel indiscutível que, sem o qual, não teria sido possível nem uma estratégia efetiva de descentralização, nem uma estratégia de combate à crise económica, nem de exercício alargado de competências. E por isso é que trouxe aqui vários domínios que estão, assumo, em momentos diversificados da sua concretização. A educação é um bom exemplo. Não só se concebeu, não só se definiu a estratégia, não só se aprovou os quadros legais necessários, como aquilo que vamos fazer a partir da amanhã com a Associação Nacional de Municípios é o que é necessário nas políticas públicas, é avaliação. Avaliação em parceria daquilo que são os resultados nos 103 municípios que assumiram já esta competência, bom, desejando, naturalmente, o Governo, como desejam os municípios, fruto das conclusões do Congresso de Ponta Delgada, que essas competências sejam exercidas tendencialmente por todos os municípios. Por isso, quando falo nesta área, bom, a lei já foi desenvolvida, o desafio foi desenvolvido em 2006, no Congresso dos 30 anos do Poder Local Democrático, foi aprovada a resposta a este desafio em junho de 2007, no Congresso dos Municípios de Ponta Delgada, deu lugar a um debate que levou à aprovação, em 2008, de uma lei sobre descentralização de competências em matéria de educação. Desde janeiro, essa lei está a ser executada por 103 municípios. Aquilo que faremos a partir da manhã é, em parceria, chamando até as universidades, Governo e Associação Nacional de Municípios, vão proceder à avaliação, diria que de um percurso que é da inteira responsabilidade política do Governo, mas no qual eu, gostosamente, diria, sem a parceria dos municípios, não seria possível desenvolvê-lo. Trabalhamos nisso desde 2006, intensamente. Em 2009, nesta área, estamos já em fase de avaliação. Também, nesta área da educação, em matéria de combate àquilo que são as consequências da crise económica e a execução, naquilo que tem a ver com a execução do CREN, numa dimensão que reforça a prioridade dada à educação, e reforça aquilo que é uma dimensão local de exercício do CREN, ora bem, é exatamente pela visão que tínhamos no programa de governo que não só se aprovou um modelo de governação do crédito no qual os municípios participam não em conselhos consultivos, não em comissões de acompanhamento, mas participam nos órgãos de gestão dos programas operacionais regionais, a tempo inteiro, aliás, e com rostos que se chama Carlos Duarte, Fernando Caeiros, António Paiva, que são os três gestores, a tempo inteiro, em representação dos municípios das regiões Norte, Alentejo e Centro, que têm uma responsabilidade efetiva no desenvolvimento deste programa e que não podemos, tal como foi possível, chegar num prazo limitado, com a participação da Generalidade dos Municípios, à contratualização de 1.400 milhões de euros de fundos comunitários que são geridos pelas comunidades intermunicipais, mais de 2 mil milhões de euros de investimento público, e que permitiu já, aliás, quer na região centro, quer no norte, a calendarização de concursos para a execução desta parcela contratualizada do CREN pelas comunidades intermunicipais. Fale com os responsáveis pelas comunidades intermunicipais, os seus companheiros de partido, quer na região centro, quer na região norte, como certamente o Sr. Deputado José Soeiro poderá fazê-lo relativamente ao Alentejo, e conhecerá aqui, quer no centro, quer no norte, o desenvolvimento que está já a ser dado desta gestão efetivamente descentralizada do quadro de referência estratégico nacional. Como também, quando falamos em medidas anticíclicas, e digo que o investimento em educação é uma prioridade da política do Governo, porque significa igualdade de oportunidades, porque significa coesão territorial, porque significa que, desde a primeira infância, se está a criar condições para uma participação mais ativa num mercado global, não estamos a falar de abstrações. Eu sei que a senhora deputada Ofélia Moreira não tem, mas estes elementos são, aliás, disponíveis, se consultar, neste caso, o observatório do CREN, ou se falar com os seus companheiros que têm hoje funções de gestão em representação dos municípios, em programas operacionais de base regional. E, portanto, em boas horas, a situação não é abstrata. Estou-lhes a falar de 440 centros educativos a construir pelos municípios, dos quais 22 estão concluídos, 165 estão em obra, 64 estão adjudicados e 81 estão em projeto, 81 estão em fase de adjudicação. O mérito é do Governo, que concebeu esta forma descentralizada de gestão e de ação na área da educação. O mérito é de todos os municípios que estão ativamente a participar neste processo. Quando lhes falei de pagamento de dívidas, quer do Estado, quer de municípios, a fornecedores, bom, o programa foi definido o ano passado. O programa foi definido já o ano passado. O processo de concurso decorreu, a fase inicial, até 15 de janeiro. Pois é, dia 10 de fevereiro, não podia dizer-lhes ainda os resultados. O que lhes disse aqui é que 420 milhões de euros foram já aprovados e que até 30 de junho os municípios têm à sua disposição para medidas efetivas anticíclicas mais 810 milhões de euros, que permitirá uma significativa regularização de dívidas a fornecedores, e vou poupá-la a referir aqui municípios que conhece e que bem utilizaram este programa. O Sr. Deputado Pedro Farmouse colocou-me aqui um conjunto de questões que têm a ver aqui com uma dimensão local da Iniciativa Emprego 2009. A Iniciativa Emprego 2009 tem aqui uma execução alargada, fruto de um trabalho que foi desenvolvido, novamente em parceria com a Associação Nacional de Municípios e, neste caso, também com a Associação Nacional de Freguesias, e que permite já, até à semana passada, dizer que nas candidaturas, quer para estágios no âmbito do novo Programa de Qualificação e Emprego, novo programa de qualificação e emprego significa uma oportunidade de estágio a portugueses com mais de 35 anos que agarraram a oportunidade de se valorizar através do programa Novas Oportunidades. E nós temos, sei que às vezes o maior partido da oposição não tem respeito pelas centenas de milhares de portugueses que apostaram na possibilidade de obter graus de formação mais qualificados ao nível do 9º ou ao nível do 12º ano. Neste programa, nesta iniciativa Emprego 2009, apresentaram já as candidaturas para estágios nas autarquias 7.742 pessoas até ao dia 9 de abril, estando esses programas neste momento em fase de seleção. Também os novos gabinetes de inserção profissional, que significa estruturas locais de apoio à criação de emprego. Eu queria destacar que entre as 900 candidaturas à criação desses gabinetes, 360 são de autarquias locais, quer de municípios, quer de freguesias, que assumem um papel ativo nesse programa, tal como está neste momento já concluído o processo de seleção dos municípios em que 1.114 jovens licenciados até aos 30 anos exercerão funções nos municípios e nas freguesias. A segunda questão do Sr. Deputado Pedro Farmaus tem a ver com a dimensão do chamado simplex local. Nós temos aqui, diria que, realçar duas dimensões, sinteticamente. Um é o chamado simplex autárquico, que foi lançado em 2008 na Câmara Municipal de Cascais e que, desde então, a partir da Câmara Municipal de Cascais, que foi pioneira nesse programa, foi possível envolver neste programa em que os municípios apresentam propostas concretas, em que se submetem a um sistema de avaliação semelhante àquele que, e de prestação de contas, semelhante àquele que os ministérios também adotam. Neste momento, cerca de 60 municípios estão já inseridos no simplex autárquico e algumas dezenas estão neste momento em apreciação para inserção num novo pacote de programas de simplex autárquico. Eu destacaria aqui o conjunto de municípios abrangidos pela unidade de missão para o Douro, que são 21 municípios, e que apresentaram uma candidatura comum envolvendo todos esses municípios, quer com medidas concretas em cada município, quer com medidas transversais, que consolidam aqui uma unidade de intervenção em torno deste fator de unidade que é o Douro. Segunda dimensão do simplex local tem a ver com a concretização da estratégia de simplificação em matéria de licenciamento da urbanização e identificação. Eu diria que nesta matéria, neste momento, 85% dos municípios do continente têm já hoje o seu relacionamento em matéria de licenciamento de urbanizações com as comissões de coordenação regional a decorrer por via inteiramente desmaterializada. 235 dos municípios do continente, e neste momento 53 municípios têm já em desenvolvimento programas de inteira desmaterialização na área do licenciamento urbanístico dentro dos próprios municípios, estando já segundo dois modelos diferentes. 27 correspondente à plena utilização de um sistema que foi montado pela Direção-Geral das Autarquias Locais e 26 outros que fazem, no fundo, um modelo de diálogo entre sistemas internos que já haviam desenvolvido com este sistema desenvolvido pela Direção-Geral das Autarquias Locais. Portanto, poderemos dizer, em 53 municípios, hoje, o procedimento que tem a ver com o licenciamento de urbanizações já corre inteiramente por via eletrónica, com aviso aos cidadãos por SMS, por e-mail, das decisões. Isto é um fator de transparência, é um fator de combate à corrupção, de combate ao tráfico de influências, de boa gestão boa gestão a nível local e 85% dos municípios, isto é muito mais do que aqueles que o têm internamente, já o usam na relação com as comissões de coordenação, são aqui as estruturas que são pivô na relação com a administração central. Se há DAP local, o mandato que tínhamos era que apenas em 2010 haveria um novo CIADAP local. Ora bem, nós neste momento já enviamos à Associação Nacional de Municípios, estamos neste momento à espera da avaliação pela Associação Nacional de Municípios, um conjunto de 3 diplomas correspondentes não só no fundo ao CIADAP 2, aquilo que se chama da Administração Central, o CIADAP 2, a sua adaptação às autarquias locais, prevendo designadamente a avaliação de estruturas e de serviços também no âmbito das autarquias, e o novo regime de organização dos serviços das autarquias locais, revogando de vez um velho resíduo dos anos 80, o chamado Decreto-Lei 116-84, das normas que ainda estavam pendentes, portanto, o diploma que acaba com esses últimos artigos do velho diploma sobre a organização de serviços municipais, neste momento está nas mãos da Associação Nacional de Municípios. Há matérias, algumas, que implicam negociação sindical. Seguimos a seguinte estratégia, estamos à espera da posição dos municípios, a seguir avançaremos para, ainda espero, até ao final deste mês, para a negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores. Meu caro deputado José Soeiro, nós não podemos, e acredito na sua boa fé descentralizadora, mas não podemos ter aqui uma visão que assenta numa tese de que queremos a descentralização, mas sempre que há descentralização, isso é desresponsabilização do Governo. O Governo não se desresponsabiliza, nem em matéria de educação, nem em matéria de ação social, nem em matéria de saúde, nem em qualquer outra. Agora, o que assume é que, de acordo com o que está no programa de Governo, de acordo com o trabalho efetuado com os municípios, que estas matérias são melhor geridas numa dimensão local com uma maior participação das autarquias locais. E acho que não lhe fica bem, não fica bem até para o respeito que sei que tem pelo poder local democrático, não reconhecer que em 30 anos, fruto da ação também das autarquias locais, o país, num conjunto de indicadores de primeira geração, mudou profundamente naquilo que são os seus padrões de desenvolvimento. O que está a ser feito na matéria da ação social, ainda antes da descentralização, designadamente com o programa PARES, é a maior estratégia de atenção àquilo que é uma dimensão local, sobretudo naquilo que são áreas críticas, que também é bom dizê-lo, não são hoje, muitas vezes já, os pequenos municípios do interior, em que os níveis de cobertura social são hoje superiores à média nacional e, em alguns casos, felizmente, já ao nível dos indicadores que são objetivos a nível europeu. E é por isso que o Governo desenvolveu nesta área, prioritariamente, uma atenção às áreas metropolitanas e foi com muito gosto que estivemos com o Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Barreiro, o Sr. Camarada Presidente da Câmara, Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, o Sr. Camarada Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Como sabe, para mim, o Barreiro é verdadeiramente o centro da área metropolitana. Tenho isso em comum com o Sr. Camarada Carlos Humberto. Mas na intervenção que fez daquilo que foi um programa específico do Governo de elevação dos padrões de resposta na área do ensino pré-escolar, sobretudo nas áreas metropolitanas. O modelo é simples. Quanto à padronização de um programa de descentralização, que significa dar racionalidade à desconcentração administrativa, criando condições para a regionalização. E é pena que não o reconheça o caminho feito nesse domínio, no dia até em que até numa área onde isso não seria estruturalmente necessário, na área da justiça, no dia em que entra em vigor aquilo que é um modelo de organização territorial com base nas 5 regiões e uma experiência e 3 experiências, criando pela primeira vez, ao fim de 30 anos, uma estrutura no litoral alentejano com sede em Santiago de Cacém e, finalmente, um tribunal em Sines, velha aspiração dos chinienses ao longo de ao longo de 30 anos, com uma nova estrutura, reunindo o Tribunal de Família e o Tribunal de Trabalho, um verdadeiro Tribunal Social, que é uma experiência a nível nacional. Bom, quanto à questão de Mora, eu esperava também que me saudasse, porque ao fim de 20 anos em que Mora esteve no Norte Alentejano, foi possível pôr todos os municípios, foi possível atender aqui àquilo que foi a vontade regional e foi possível também que todos os municípios do Alentejo Central apresentassem em conjunto um plano de desenvolvimento territorial que, em no qual, finalmente e pela primeira vez, todos se reconhecem. Sr. Deputado António Monteiro, eu percebo a dificuldade das suas alegações, mas é verdade aqui, mas aquilo que eu lhe queria, terei ainda aqui algum tempo aqui numa segunda questão, mas em matéria de arrendamento, bom, olhe para o país, olhe para o que é o papel hoje do arrendamento, o que sempre dissemos é que o arrendamento hoje tem um crescimento como nunca sucedeu. Já houve situações de crise anteriores, quando o seu partido estava no governo, em 2003. Só que aí o arrendamento aí não existia, era inexistente. O arrendamento tem taxas de crescimento já mais conhecidas, mesmo o arrendamento para a habitação. A reabilitação urbana é uma prioridade da ação, não é de nenhum ministério, é do governo. E significa que não estamos exclusivamente a falar dos prédios arrendados. O respeito pela propriedade não é o respeito pelo direito a ter o prédio devoluto, o prédio em ruínas e o prédio abandono. A função social da propriedade é aquela que exige aqui uma intervenção numa reabilitação urbana em que um prédio devoluto é aqui uma negação daquela que é a sua função social. Olhe para aquilo. Não pode saudar aquilo, e veja às vezes, numa certa visão provinciana, saudar-se o que se faz em Paris ou em Barcelona, em que a expropriação, a mobilização de prédios devolutos, a penalização do prédio abandonado, são fatores decisivos de estratégias de reabilitação social. O Fundo de Emergência Municipal é uma autorização legislativa que o Governo irá utilizar naturalmente. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sra. Deputada Ofélia Moleiro, para
uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, enquanto o Sr. Presidente se ausentou e foi substituído,
Já agora peço desculpa, mas era uma chamada...
Sim, é sobre a condição dos trabalhos. Sobre a condição dos trabalhos, precisamente, porque o Sr. Secretário de Estado iniciou o seu trabalho de resposta trocando os papéis da Assembleia da República e do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado está aqui para ser inquirido pela Assembleia da República e ser questionado e responder, e fez ao contrário, questionou o meu trabalho. Isso é condição dos trabalhos errada. Portanto, é uma incorreção da parte do Sr. Secretário de Estado. Mas para lhe provar, aliás, o Sr. Secretário de Estado conhece-me há muito tempo e sabe que eu não venho para lado nenhum, nem nunca falo, aliás, as mulheres que falarem 5 minutos, tudo onde é 5 horas, porque não são como as homens, geralmente até falam sem saber das coisas. Não, isto é verdade. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado sabe perfeitamente que me ofendeu, não estou a fazer defesa da honra, porque foi uma condição incorreta dos trabalhos, porque colocou os papéis ao contrário. Mas para lhe provar, e para não lhe mandar por fax o meu trabalho de casa, como outros já o fizeram, eu peço ao Sr. Presidente da Mesa que faça distribuir ao Sr. Secretário de Estado o meu trabalho de casa. É apenas um resumo, são 6 folhinhas, corresponde a algumas horas de trabalho e de investigação, sobretudo em reuniões com Presidentes de Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada. Só duas notas. Em primeiro, é uma interpelação à mesa para distribuir ao Sr. Secretário de Estado um papel e não sobre a condução dos trabalhos, como deve compreender o Sr. Deputado. Sr. Deputada, peço desculpa. Sr. Deputada, peço imensa desculpa. Agora sou eu a falar. Não sobre a condução dos trabalhos, porque não cabe à mesa, como deve compreender... Sr. Deputado, desculpa. Não cabe à mesa, como deve compreender, nem a mim, nem ao Sr. Vice-Presidente, como substituiu, censurar as intervenções, nem de Vossa Excelência, nem do Sr. Secretário de Estado. Portanto, não há aí nenhuma... Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Não há aqui, no que toca à condução dos trabalhos, nenhuma razão de Vossa Excelência. Agora, se querem depelar a mesa para efeitos de distribuição de um papel, tenha a bondade, e a mesa assim fará. Agora, cada um as suas responsabilidades. Portanto, não imputa à mesa, aquilo, nem a mim, nem ao Sr. Vice-Presidente, aquilo que não pode ser imputado, nem a mim, nem ao Sr. Vice-Presidente. Vamos passar à segunda volta. Não, ó, Sr. Deputado, desculpe. A interpelação à mesa é feita no sequência, na sequência do fim da intervenção do último orador e não no fim da intervenção do Presidente da Mesa. Sr. Deputado Mário Albuquerque, Vice-Presidente desta Comissão, entramos na segunda ronda, mas ficar os colegas. Façamos um bocadinho de silêncio, para nos ouvirmos uns aos outros e dava a palavra ao Sr. Deputado Mário Albuquerque. Sr. Deputado, eu agradecia-lhe que...
É claramente isso, Sr. Deputado. Vossa disse tanta coisa, só se esqueceu, enfim, de fazer outro autoelogio. Foi a inauguração de um espaço de internet num lavador em Alpiarça, no dia 2 de Abril, que foi há bem pouco tempo, e que já agora, enfim, não deixa de ser relevante, mas de qualquer forma também é importante dentro do quadro de autoelogio que o Sr. Deputado está aqui nos traseiros. Tem a importância que tem, obviamente. Sr. Deputado de Estado, mas eu quero agora mudar de tema, mudar de assunto, e vou-me reportar concretamente ao CEFA, o Centro de Estudos de Formação Autárquica de Coimbra. Foi extinto por decreto-lei de 5/2/2009, salvo erro, e criado uma fundação de direito público, direito privado e utilidade pública. Só que o CEFA, enfim, que é contemplado nesse decreto-lei, uma gestão privada, ou uma gestão... como é que chama isso, partilhada, em que intervém a Ação Nacional de Municípios Portugueses, a ANAF e o Sr. Deputado de Estado, que é o titular da tutela, naturalmente, e que, ao que consta, pouco tem avançado sobre essa matéria. Pouco avançado, e a gente sabe, os trabalhos relevantes, o trabalho prestimoso que o CEF prestou ao longo da sua história, em termos de apoio às autarquias, de fornecimento de quadros de qualidade, e eu tenho essa experiência. E o que é certo é que isso está quase desativado, pelo menos reina alguma descrença em torno disto. São passados 3 meses e meio, aproximadamente depois da extinção do CEF, e o que é certo é que pouco se sabe, e reina, de facto, uma indecisão muito grande no seio dos funcionários. É uma preocupação muito grande relativamente ao seu futuro. Isto realmente é motivo de preocupação. É que, de facto, essa azáfama reformista, enfim, ao abrigo do praça, que o Governo tem procurado levar efeito, e muitas vezes muito mal, de facto, muitas vezes, resulta em aspectos extremamente negativos. E eu questionava a Vossa Excelência sobre alguns pontos, concretamente, eu perguntar-lhe-ia qual é o destino de dar aos funcionários contratados do CEP? Ponto 1. Qual é o destino de dar aos prestadores regulares de serviços em regime de recibo verde, alguns com 6 anos de serviço no CEP? Quem irá e de que modo assegurar futuramente a atividade de formação dos quadros autárquicos? Sabe-se que a nova fundação não dispõe sequer de orçamento e que a Associação Nacional de Municípios Portugueses ainda não aderiu a este novo modelo institucional. Tudo isto é preocupante, Sr. Deputado de Estado. Gostaria que possam clarificar a situação, porque há muita gente à espera de uma resposta. Dá a impressão que há aqui algo que tende a desvalorizar as pessoas. As pessoas que falam tanto nas pessoas, dá a impressão que estão-se a esquecer das pessoas. E elas estão preocupadas, porque está o futuro delas em questão, particularmente se são de crise em que nos encontramos. Mas está, até preciso que comentasse esta matéria, que realmente é muito importante esta opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. A palavra ao Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, ouvimos-lhe com atenção, ouvimos também as diversas intervenções, e eu, de facto... Depois de ouvir o Sr. Deputado Mário Albuquerque, iria dizer que, de facto, já em 2002, quando fui Presidente do Conselho Geral do CEFA, me tinha apercebido que a política do PSD era, efetivamente, fechar aquele serviço. Portanto, eu quero perguntar ao Sr. Secretário de Estado se, efetivamente, é com diretrizes do Governo do PSD que, efetivamente, se está, efetivamente, a alterar toda a situação do Centro de Estudos e Formação Autárquica. É porque efetivamente devo dizê-lo, eu fui sempre membro do Conselho Consultivo, do Conselho Geral do CEFA e fui presidente desse órgão e sei bem efetivamente qual a política que estava a ser seguida. Mas de facto muitos têm aqui dito, e eu diria que de facto, que pelo facto de estarmos a 2 meses de eleições, das próximas eleições, vemos aqui nos grupos da oposição já uma determinada tentativa de hostilização das políticas que estão a ser seguidas, não querendo efetivamente ver tudo aquilo que foi benéfico feito por esta Secretaria de Estado e por este Governo, tendo em vista não apenas a centralização dos serviços, não apenas uma maior proximidade com o poder local, mas também, de facto, um apoio muito concentrâneo e muito, muito próximo das autarquias locais para o combate à crise. Eu começaria por dizer que, de facto, o pacote que foi criado para ajudar os municípios a pagar as suas dívidas é, de facto, uma belíssima iniciativa. Sei que 69 municípios já fizeram candidaturas que orçam 420 milhões de euros. Eu penso que estes pagamentos já vêm melhorar a vida económica de muitas autarquias e também, com certeza, de muitas empresas privadas. Gostaria de saber até quando vai, se este programa vai ser prorrogado e se efetivamente há qual o montante que ainda poderá ser, que ainda pode efetivamente ser utilizado neste programa para o combate à crise. Depois dizer que, de facto, esta Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, com 7 objetivos, tem efetivamente objetivos muito importantes e que, efetivamente, utilizados, de facto, numa belíssima parceria entre o Governo e as autarquias locais, pode efetivamente fazer com que as situações no terreno sejam minoradas. Saliento aqui o programa que foi feito na educação. São 103 municípios já assumiram competências até ao 9º ano. 440 centros educativos no valor de mais de 500 milhões de euros estão já a ser executados. Houve já a transferência de 12 mil funcionários para as autarquias locais, a que corresponde uma quantia de 150 milhões de euros. Isto não é uma pergunta, isto é de facto uma constatação de um facto que é extremamente importante e que deve ser aqui convenientemente enaltecido. Pois, em relação à saúde e à competência das autarquias, com a descentralização que foi feita com os novos centros de saúde e com as novas áreas de saúde, e onde também vai haver um representante dos municípios. Depois, a ação social, que é extremamente importante, não apenas por se ir fazer e realizar uma carta social, mas fundamentalmente pelo trabalho dos gabinetes de inserção social e pelos programas que agora vão ser feitos para a colocação de... para apoio aos idosos e também para os novos licenciados. Queria ainda fazer uma pergunta. Era só em relação, não apenas à descentralização das zonas de Rabeirinhas, mas eu falaria aqui na gestão florestal, porque o Sr. Deputado do Partido Comunista colocou muito esta ênfase na gestão florestal. Eu dizer que aqui não há qualquer problema, porque 250 autarquias já tinham protocolos com o Governo nesta descentralização e que o Governo pagava 50% deste montante e, portanto, eu acho que aqui está uma belíssima forma. Eu vou fazer ainda uma... Só fazer uma pergunta, Sr. Presidente.
Mas é que está saber, feito, é que está...
saber o programa de requalificação urbana, quanto efetivamente vai importar este programa de requalificação urbana, de apoio aos autarquias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou ser tolerante também com os outros colegas, mas agradeço que respeitem os tempos estabelecidos. José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira questão que é preciso clarificar, Sr. Secretário de Estado. Eu não pus em causa nem a capacidade nem o mérito do trabalho das autarquias. Bem pelo contrário. Se alguma coisa nós sempre valorizámos, foi a capacidade das autarquias de corresponderem aos anseios e aspirações profundos da população portuguesa. O que eu disse foi que o Governo se responsabiliza ao transferir competências sem os meios necessários para a sua boa execução. E esta é que é a questão de fundo. E é nisto que o Governo, de facto, descarta
problemas para cima das autarquias, sempre com o argumento que eles vão gerir melhor. Bom, esse reconhecimento da incompetência e incapacidade do Governo para resolver os problemas dos portugueses fica bem ao Governo. Mas não pode transferir os problemas sem transferir os meios financeiros. E a matéria de finanças, que este é que é o problema de fundo, já foi aqui questionado. Freguesias. 5 milhões de euros. O Governo vai dar às freguesias os 5 milhões de euros que retirou abusivamente, porque consagrados na lei, a lei não é respeitada. Transferência para as associações de municípios, que estão indexadas ao FEF municipal. O que está no Orçamento de Estado não corresponde. Ou seja, o Governo aprova leis, que depois não cumpre. Utiliza depois uma lei, uma macro-lei, que é o Orçamento de Estado, para legislar à revelia das leis que aprovou e concertou com os seus parceiros. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável, Sr. Deputado de Estado.
Portanto,
a questão que se põe é, se vamos ter o respeito...
Não é isso, José, desculpe lá. É uma prática desta Comissão. Alguns deputados, peço desculpa, eu estou a dizer isto à vontade porque não está a ser filmado. Mas alguns deputados de diversos partidos que passaram por esta Comissão acham que é único nas Comissões da Assembleia da República diálogos que existem na Comissão quando algum dos nossos camaradas está a falar. É uma falta de respeito total para com o José Soeiro. Peço desculpa. António, desculpa dizer-te isto. Não, desculpa. Epá, não adianta nada. Não adianta... Ofélia, desculpa. Não adianta nada. Eu só estou a dizer isto para nós termos uma audição sossegada. É que, não... Miguel, desculpa lá. É que é um ruído de fundo de tal ordem que incomoda. Quer dizer, quem está atento a ouvir o colega... Eu não consigo às vezes... desculpa lá, Ofélia. A sério, desculpa lá, está-lhe a dizer isto. Ofélia, desculpa. Está bem, mas... também não é próprio. Peço desculpa. Não é próprio. Penso eu. Oh, Sr. Deputado, dá-me licença. Sr. Deputado, eu peço-lhe imensa desculpa. Não, já lhe disse o que tinha a dizer sobre essa matéria. E não vou pronunciar. Eu só estou a pedir. Eu gosto de ouvir todos os senhores deputados. Gosto de ouvir o António Carlos Monteiro. E não gosto de ouvir o António Carlos Monteiro quando o Carloto ou alguém do PS manda uma boca. Não, o PS também. Agora, assim é impossível. Eu tenho muita consideração pela intervenção de cada um dos senhores deputados. E eu acho que devemos ouvi-los atentamente. Não estou a dizer isto em relação aos membros do governo, que merecem igual respeito. Para não dizerem que eu tomo parte. Mas em relação a cada um dos senhores deputados. Parece-me mal que tenhamos aqui um diálogo de salão quando um deputado está a falar. António, tenha a bondade. Peço desculpas, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é apenas para informar o Sr. Presidente e os restantes deputados que eu aqui não tenho diálogos de salão. Eu, quando muito, exerço uma prerrogativa parlamentar que tenho, que é a de fazer um à parte. E, nomeadamente, se foi o meu à parte agora que motivou a intervenção do Sr. Presidente, o meu à parte, durante a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, foi apenas de acrescentar algo que o Sr. Deputado não estava a dizer e que foi que tinha-no feito a alteração do orçamento sem revogar a lei.
Se o Sr. Deputado José Soeiro
se sentir incomodado com essa intervenção, eu, pelo respeito que tenho com ele, e se porventura o Sr. Deputado me tivesse feito sinal, eu teria parado com essa parte, mas foi uma parte que eu fiz. Certo?
Bom, ó Sr. Deputado, cabe ao Presidente zelar pelo regular funcionamento da Comissão. Eu acho que não era uma parte, como o Sr. agora confessou, diz que se sentiu no direito de reforçar a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro. Reforçará essa intervenção quando chegar a sua vez, quando eu lhe der a palavra. Sr. Deputado José Soeiro, tenha a bondade. Aí terá todo o direito a fazer a sua intervenção e não durante a intervenção do seu colega José Soeiro. Tenha a bondade. Há partes não são intervenções porque o senhor confessou e está gravado. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando então as questões que me parecem merecer a atenção do Sociedade de Estado, já falei das verbas várias, agora perguntar-lhe também se a sociedade já tem condições de nos dizer quais são as dívidas neste momento do Governo para com as autarquias. Dado que por vezes fala-se muito nas dívidas e a verdade é que a autarquia tenta de assumir dívidas para cumprir aquilo que foi transferido sem as verbas necessárias para o seu cumprimento. O Sr. Estado de Estado sabe isto. Seguramente. Mas se porventura não sabe, eu recomendaria uma abordagem junto das autarquias que elas dirão aquilo que está a suceder neste momento em matéria de despesas, de competências que foram transferidas aos seus respectivos meios. E, portanto, nesta matéria, de facto, estamos longe de ter uma preocupação por parte do Governo de dar os meios financeiros necessários às autarquias para cumprirem aquilo que são as suas atribuições e competências. Perguntava ainda, até tendo em conta uma previsão que está na mesa, porque falou-se há pouco das novas estimativas do Banco de Portugal, nós vamos ter uma quebra significativa de receitas. Houve receitas superiores àquelas dos 5%, que deviam ter sido transferidas para as autarquias, não foram. A pergunta que lhe ponho é se o Governo assume, não havendo verbas que cubram os tais 5%, retomar estes mais de 400 milhões de euros que de facto deviam ter sido transferidos e cobrir as despesas das autarquias, portanto, garantindo-lhes as transferências adequadas para prosseguirem o seu trabalho. Porque não basta dizer que tenha mérito. Eu posso ter boa vontade, mas é preciso de meios para cumprir as funções. E é isto que se coloca, portanto, como questão essencial. Dizer que, no que diz respeito a números, eu creio que o Sr. Secretário de Estado tinha motivos de preocupação, porque o Sr. Secretário de Estado fala em autarquias e diz 103 municípios já assumiram. 103 municípios é um terço dos municípios portugueses. Passado todo este tempo, não acha pouco. Porquê é que não estão a aderir todos? O que é que se passa? É que nem os do Partido Socialista, quantos municípios tem o Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado? Mas diz-nos, municípios simplex autárquico, 60 municípios. 60 municípios são 20% dos municípios portugueses. Portanto, se as medidas são tão boas, os autarcas serão assim tão incompetentes se o Estado de Estado não estejam a compreender efetivamente o que está na mesa. Estas é que são as questões que efetivamente o Governo devia refletir sobre elas. Porque passaram 4 anos, o tempo normal do mandato do seu Estado de Estado. Em condições normais, os seus estavam a sair. E perguntava-se até o que é que tinham feito. O que é que tinham feito de facto? Definiram uma estratégia. E eu a pensar que o Sr. Primeiro-Ministro, quando dizia nas vésperas das eleições que o Partido Socialista conhecia os problemas do país e tinha a obrigação de os conhecer, pelo menos conhecer os problemas, tantos anos no Governo, não os conhecer até parece mal. Mas conhecia, tinha soluções e passamos 4 anos depois. E os problemas persistem e as soluções... O Sr. Estado de Saúde não queria... Mas novas oportunidades de quê? Para os desempregados? Que cresceram de forma dramática neste mandato, e não foi só agora depois da crise. Atenção. É pegar nos números de 2005, de 2006, de 2007, e veremos que, na verdade, foi um fracasso total do Governo no que diz respeito a uma questão que era central, que era resolver os problemas do desemprego. E, portanto, eu terminaria com esta observação para a reflexão.
Muito obrigado, José Soeiro. Sr. Deputado José Soeiro, dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Carlos Montante, CDS-PP, para a sua segunda intervenção. Tenha a vontade.
Querem fazer à parte, são à vontade. Sr. Presidente, Sr. Estado, Sr. Secretário de Estado, eu, com toda a franqueza, gostaria que pelo menos o Sr. Secretário de Estado tivesse respondido a uma das questões que eu coloquei. A minha pergunta é: porquê é que o Sr. Secretário de Estado, que assumiu, foi o Sr. Secretário de Estado que o disse, não fui eu, que iria atualizar 20 mil rendas no primeiro ano de funcionamento da lei, apenas atualizou 1.720 até hoje? A segunda questão que eu coloquei foi, em matéria de habitação urbana, o centro das nossas cidades, e principalmente de Lisboa, é fundamentalmente propriedade de entidades públicas. A lei da reabilitação urbana que os senhores estão a preparar, que medidas é que tem em relação a instituições públicas que têm os seus prédios degradados no centro das cidades, nomeadamente pertencente à administração central do Estado, seja direta, seja indireta. Em particular, em relação a essas, que medidas é que tem? Nenhuma. E, portanto, os principais responsáveis pela degradação do centro das nossas cidades, que são a administração central, naquilo que são os seus imóveis que tem no centro das cidades, vai continuar sem os reabilitar? Por outro lado, em relação à lei das finanças locais, eu perguntei se a lei ia haver revisão dessa lei, de acordo com aquilo que o seu ministro António Costa, agora presidente da Câmara António Costa, vem a defender nos jornais. Porque as críticas que ele colocou, que ele fez, foram exatamente a questão dos municípios com maior população serem mais prejudicados, da redução da taxa do IMI deste Orçamento de Estado e penalizar os recursos das câmaras e não da Administração Central, e que o limite dos 5%, que ainda agora o deputado José Soares falou neles, era um erro. E, portanto, esta questão foi colocada pelo ministro, que juntamente com o seu secretário de Estado são os pais desta lei. Vão mudar ou não vão mudar? Por outro lado, em relação ao Fundo de Emergência Municipal, que o seu secretário de Estado assumiu nesta Assembleia como compromisso e que foi adiando e empurrando com a barriga ano após ano, sendo sucessivamente interrogado pelo CDS sobre essa questão, o seu secretário de Estado, nesta comissão, assumiu sempre que viria cá falar sobre aquilo que seriam os princípios orientadores desse fundo. E eu perguntei ao seu secretário de Estado se o secretário de Estado disse zero. E, portanto, nós temos uma lei de autorização legislativa, é verdade, do Orçamento de Estado. Finalmente! Será que é este ano que vão criar? Eu espero que sim. Agora, aquilo que o seu secretário de Estado assumiu foi o compromisso de nos dizer como é que iria funcionar esse fundo. Eu perguntei como é que iria funcionar. O seu secretário de Estado teve 20 minutos para responder, não respondeu. Não disse uma ideia sobre como é que o fundo vai funcionar. E, portanto, é evidente que estas audições, se são para ser um diálogo de surdos, é evidentemente muito complicado conduzi-las. E, portanto, gostaria de, pelo menos, ter uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, chegou a sua vez. 20 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, primeiro aqui uma nota, eu não respondi a... não percebi bem se era uma defesa de honra, se era uma interpelação à mesa sobre o momento em que os trabalhos foram dirigidos pelo Sr. Deputado José Soeiro. Considero, aliás, Sra. Deputada, não houve, aliás, a circunstância de o fazer invocando a ausência do Presidente que não estava no momento em que o Sr. Vice-Presidente assumiu as funções, é a melhor demonstração que, na minha intervenção, não houve qualquer nem menor respeito e consideração pela Sra. Deputada, que é muito no plano pessoal. Houve sim aquilo que o Sr. Deputado Mário Albuquerque acentuou, que é aqui um claro desconhecimento do país por parte daquele que é o maior partido da oposição e que se destaca por este notável desconhecimento do país e pela forma difícil como gere o facto de, sendo o partido que tem o maior número de câmaras municipais, verificar aquilo que é uma circunstância efetiva. Obviamente, a maioria das câmaras que estão a desenvolver centros educativos em parceria com o Governo são câmaras do PSD, porque tem a maioria das câmaras, é o partido com o maior número de câmaras do país. A maioria das comunidades intermunicipais são comunidades intermunicipais dirigidas por autarcas do PSD. A maioria dos municípios que utilizaram os mecanismos de combate à crise, designadamente o Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas, houve municípios de todos os partidos, naturalmente, mas o partido de que um maior número de municípios utilizou esse modelo desenvolvido pelo Governo foram, naturalmente, municípios do PSD, utilizando, naturalmente, instrumentos que correspondem aqui. Esta é a realidade do país que pode ser desenvolvida região a região, distrito a distrito, com uma dimensão de detalhe que não nos cabe aqui entrar. Porque, de facto, a experiência do Governo nesta matéria é de desenvolvimento de políticas, de estabelecimento de metodologias em cooperação institucional, quer com municípios em concreto, quer com a sua associação representativa, e a partir do momento em que estas se concretizam de avaliação e de acompanhamento do seu desenvolvimento.
Fica, aliás, mal e revela novamente a situação crítica em que se encontra o PSD. O Sr. Deputado Mário Albuquerque, a quem eu respeito sobretudo pelos seus anos enquanto Presidente de uma Câmara Municipal, respeito globalmente, naturalmente, mas gostaria de fazer uma referência especial aos anos em que exerceu funções em Câmara Municipal, porque esta Secretaria de Estado tem o privilégio de permitir um trabalho e uma relação próxima com os municípios, sobretudo a partir da iniciativa dos próprios municípios. Foi assim que, há uma semana e tal atrás, de facto, estive em Alpiarça, a convite do município, que na sexta-feira passada, apesar de ser Sexta-feira Santa, estive na Pampilhosa da Serra, a convite de um município do PSD, estarei no próximo dia 23, em Benavente, a convite da Câmara Municipal de Benavente, com o mesmo sentido de dever institucional em qualquer um dos três municípios aqui referidos ou em qualquer outro que me convide. E é lamentável que quem foi Presidente de Câmara e é deputado na Comissão de Poder Local, não é deputado numa qualquer outra comissão, reaja a partir de um título lastimável, do pior, de uma visão de século XIX da imprensa, que acha que tudo o que é relevante é aquilo que se passa entre o Chiado e a Baixa. E que era assim a imprensa... Não, mas... Não porque... Não, estou aqui a referir a um caso lastimável da má imprensa. Estou aqui a reagir com base num título do Jornal Público que foi um mau exemplo daquilo que... Um título do Jornal Público que, levado à pressa pela agenda, não deu àquilo que é a recuperação pela Câmara de Alpiarça, de facto, de um antigo lavador municipal, dos tempos em que não havia nem abastecimento de água domiciliária. Foi depois do 25 de Abril que em todo o município de Alpiarça passou a haver esse abastecimento de água. Nem máquinas de lavar, edifício esse no centro do centro da vila, há 20 anos abandonado, e que a autarquia, diria que numa intervenção particularmente feliz, transformou, e que poderiam ir lá visitar, em vez de reagir à primeira página lastimável do Jornal Público, transformou num espaço onde funciona uma UNIVA, Unidade de Apoio à Criação, à Integração da Vida Ativa, isto é, à criação de emprego, gerida pela Junta de Freguesia, criou de facto um centro de internet e criou um espaço para utilização pelas coletividades locais que não têm instalações próprias para realizar reuniões. Bom, foi essa a intervenção da responsabilidade da autarquia, não da responsabilidade do governo, que teve ação e que a qual com todo o gosto estive, como estou em iniciativas desenvolvidas por autarquias de qualquer orientação política que tenham relativamente a essa matéria que tenham filo durante 4 anos de mandato, não o faço nos últimos meses, não o faço apenas neste momento, e esse, um antigo Presidente de Câmara e deputado da Comissão do Poder Local, não deveria aqui estar solidário e reagir àquilo que é um péssimo exemplo de mau jornalismo paroquial lisboeta. Mas passemos a questões de maior relevância. A questão do CEFA. Ouvi-os a todos com todo o gosto. Sei quais são os hábitos parlamentares. A mim, enfim, não cabe ao governo o exercício do direito à parte aqui. Ouvi-os aqui. E quanto ao CEFA, e a questão é mais séria. Porque, de facto, quando assumi funções, o relatório sobre os institutos públicos da responsabilidade do governo apoiado por Vossa Excelência previa o encerramento do CEFA. Previa o encerramento do CEFA ou, quanto muito, a sua integração no INA. Aquilo que o prazo criou foi condições, primeiro, para que o CEFA afirmasse o seu papel enquanto estrutura de formação de autarcas e de trabalhadores das autarquias locais e que tivesse um novo modo de funcionamento, não enquanto nenhuma gestão privada, ao contrário do que disse, não há nenhuma gestão privada, há uma inteira gestão pública com responsabilidade do Governo, que continua a ter responsabilidade pelo orçamento do CEFA, assegura este ano cerca de 40% do orçamento é orçamento de Estado, o Governo assegurará que no orçamento de Estado continuará a existir uma dotação para o orçamento do CEFA, participando na gestão da nova fundação pública, que era a Associação Nacional de Municípios, a qual caberá, aliás, propor o Presidente e a própria Associação Nacional de Freguesias. Temos uma estrutura que aqui estou particularmente à vontade. Quando assumi funções, o papel que tinha na mesa apontava, o relatório que tinha na mesa, não concretizado porque o Governo não completou o seu mandato, apontava para a extinção do CEFA. Aquilo que deixarei ao cessar funções é um diploma que não está ainda publicado, está ainda na Presidência da República para promulgação, está aí deficientemente informado, Sr. Deputado, e que prevê, isso foi designadamente esclarecido, quer no Conselho Geral do CEFA, quer aos trabalhadores da instituição, prevê uma gestão pública em que não há desresponsabilização também aí do Governo, mas de facto há um Presidente da Fundação, porque o Governo tem um elemento executivo no novo órgão de gestão, mas de facto há uma novidade, é que não só não acaba, mas passará a ser a Associação Nacional de Municípios a designar, a propor ao Governo a designação do Presidente do CEFA. Em matéria de regularização de dívidas, de facto, 420 milhões de dívidas foi já aprovado o seu pagamento. O que o Governo, entretanto, fez foi o prolongamento deste programa até 30 de junho. Isto é, os municípios que têm significativas dívidas a fornecedores, que têm, aliás, alguns setores empresariais e têm-nos vindo a referir, dispõem até 30 de junho de um prazo para aprovar nos seus órgãos autárquicos a candidatura a este programa. E é verdade também nesta matéria que a descentralização não se circunscreve às áreas que referi na minha intervenção inicial. A gestão de zonas ribeirinhas passou a ser, já hoje, diria que pelo menos de Vila Real de Santo António ao Porto, a gestão de zonas ribeirinhas e a Gaia, a gestão de zonas ribeirinhas é hoje algo que foi já objeto de acordos entre o Governo e as autarquias. Ou a evolução verificada relativamente também às zonas florestais, entretanto criadas, e à assunção aí de competências adicionais pelos municípios. Sr. Deputado José Soares, fala-me aqui, referindo duas questões que são em si contraditórias, que é enunciar que na descentralização de competências tal não é acompanhado pelos meios necessários à sua concretização, quando os meios transferidos são aqueles que, e foi aliás esse um dos argumentos para que o contrato fosse feito município a município. A nossa opção de partida é que, a nossa vocação é que essas competências sejam exercidas pelos municípios, bom, todos eles, pelos 278 municípios do continente. Nas suas contas está a esquecer que há 30 municípios nas regiões autónomas, onde as regras são um pouco diferentes nesta matéria. Mas a nossa opção seria que em todos essa competência fosse exercida. E a posição da Associação Nacional de Municípios foi que, exatamente porque se estava a falar de um processo com uma dimensão significativa, que em grandes municípios urbanos significa a transferência, às vezes, de centenas de trabalhadores que passam a ser geridos, acompanhados pela autarquia, que exatamente para que as contas fossem claras, e conhecidas município a município, que tal assentasse em contratos de execução celebrados município a município. E por isso, todos os municípios que aderiram a este, todos os municípios que aderiram a este programa fizeram com base numa plena identificação de quais são os funcionários, quais são os equipamentos, quais são os custos envolvidos. Bom, é com esses que vamos avaliar. De facto, não podemos avaliar o mérito de uma política de descentralização com quem não assume responsabilidades em matéria de descentralização. Vamos avaliar exatamente para, eu que tenho uma convicta vocação descentralizadora, que para verificar que nestes municípios é possível fazer melhor, desenvolvendo aquilo que é uma estratégia de defesa da escola pública de qualidade, que convirá é uma verdadeira política progressista de esquerda que honra um governo com a matriz ideológica do, com a matriz ideológica do Partido Socialista. Eu percebo aqui as dificuldades. Não, os filhos do Sr. Secretário de Estado, os filhos do Sr. Secretário de Estado frequentam a escola pública. E os filhos, a senhora, a defesa, a pé, e espero que aqui, e defesa da escola pública, a defesa de uma educação enquanto fator de desenvolvimento, significa aqui, de facto, uma escola a tempo inteiro, uma escola em que, quanto fator de coesão, exista gestão local, refeitório, exista acesso à informática, acesso à aprendizagem do inglês e não uma política de destruição da escola pública que marcou aqui uma governação de direita. Agora, em matéria de financiamento local, o que marca estes anos é exatamente, por um lado, como eu disse aqui, um papel significativo dos municípios, naquilo que é uma qualidade das finanças públicas, reconhecida sobretudo em 2007 e 2008, e uma evolução em que a Lei de Finanças Locais permitiu aqui um aumento significativo das transferências de recursos financeiros para os municípios. 4,7% em 2008, 4,8% em 2009. E diria, aliás, Sr. Deputado, que é exatamente a existência de cláusulas de salvaguarda e uma relação com a evolução das receitas do Orçamento de Estado, relativamente aos a três grandes impostos nacionais, são aqui o principal garantia, a principal função estabilizadora que permitiu em 2009 que 298 municípios tivessem um crescimento nas suas transferências e que permitirá, com todos os indicadores atualmente disponíveis, que em 2010, nos termos da Lei de Finanças Locais, cá estará um novo governo, espero que do Partido Socialista, para apresentar o Orçamento de Estado para 2010, mas cumprindo a Lei de Finanças Locais, os elementos preliminares, o que apontam, novamente, é que a esmagadora maioria dos municípios terão, face aos critérios existentes, terão, novamente, uma transferência de recursos correspondente ao máximo legal, correspondente a 5%. Uma última palavra para o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, nós temos aqui uma divergência ideológica, que é uma divergência fundamental e que, aliás, honra a alternância democrática e aquilo que é o combate ideológico que marca as democracias modernas. Porque, de facto, nesta matéria, aquilo que temos é uma diferença entre quem é solidário com a estratégia que levou à perda de 100 mil habitantes em Lisboa nos últimos anos, a uma estratégia que confunde a salvaguarda da iniciativa privada com a promoção daquilo que é a defesa aqui de uma contestação a qualquer estratégia que vise exatamente a intervenção na requalificação urbana, na aposta na reabilitação, enquanto prioridade para as políticas públicas. É esta matéria, a direita ideológica que aqui representa, só tem duas respostas, que é manter a defesa do abandono dos edifícios em acentuado estado de degradação e a defesa de mais despejos, de maior aumento de rendas para um quadro sensível, para um quadro circunscrito correspondente a um universo de arrendamentos anteriores a 1990, com prédios, diz, Sr. Deputado, não se confunda com os todos naquilo que, quanto finalmente àquilo que é a sua leitura apressada, da evolução do modelo de financiamento local, julgo que a Lei de Finanças Locais é exatamente a única garantia de uma estável evolução no sentido do crescimento das transferências para os municípios e confunde, na sua pressa, aquilo que é a evolução que foi positiva em 2008, que será positiva em 2009, das receitas do IMI, fruto de uma evolução que foi corrigindo os erros do código aprovado no governo que apoiou, numa evolução que será gradual até 2012, traduzindo-se no crescimento das receitas de IMI, foi 11% do seu crescimento em 2008. O IMI continuará a crescer em 2009, com aquilo que é conjuntura económica, fruto daquilo que é, leia bem aquilo que é um quadro, não, citou mal e apressadamente, aquilo que é a evolução negativa das receitas do IMT. Isto é, Lei de Finanças Locais, é aqui, nesta matéria, a única que garantirá aquilo que é uma evolução, ria menos e leia mais, Sr. Deputado, é aquela que garantirá uma evolução favorável das transferências para os municípios em 2010. Em matéria de habitação, sabemos qual é aqui a estratégia da direita que aqui representa mais despejos, mais aumentos de renda e ausência de uma estratégia de reabilitação. Cá estaremos dentro em breve para discutir a reabilitação urbana.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Meus caros colegas, nós, Dr. Sr. Deputado, Srs. Deputados, eu ia agradecer ao Sr. Secretário de Estado ter vindo cá mais uma vez. Iamos despedir do Sr. Secretário de Estado. Virá cá novamente. Oh, Sr. Deputado Horácio, não se importa de sentar, por favor. É uma falta de respeito. É aquela coisa que eu dizia no princípio. Pá. Também não estava em conversa de salão, naturalmente. Era uma coisa muito importante. Sr. Deputado. Infelizmente. Eu despedi-me do Sr. Secretário de Estado, agradeci em nome de todos a sua presença, os esclarecimentos que cá trouxe. Tê-lo-emos cá novamente nos termos aqui do artigo 104 do Regimento, penso que em junho. E, entretanto, colegas, agradecia que se mantivessem aqui na sala, porque vamos continuar a reunião, temos dois pontos, penso que rapidamente. Sr. Deputado, muito obrigado.
Presidente, espero-se bem todos.